Aos meus avós, aos meus pais, tantas vezes as suas histórias foram o ponto de partida para a ficção. Assim escreve Pedro Lopes, em jeito de dicatória, antes de nos levar pela estrada do tempo até a glória do Ribatejo e aos anos 60, recriando em coautoria com Paulo M. Moraes as páginas daquela que foi a primeira série original portuguesa da Netflix, estreada em novembro de 2021. Chama-se Glória, a série e o romance, agora editado pela Oficina do Livro, 300 páginas, divididas em 10 capítulos, tantos quantos os episódios da série, embora a cronologia não seja replicada tal qual aquela que vemos no ecrã. Os cenários são os mesmos, as personagens também, mas o livro traz-nos mais revelações sobre João Vidal, o jovem engenheiro, filho de boas famílias, regressado da guerra em Angola, funcionário da emissora nacional, recrutado pelo KGB, infiltrando-se na RARET, a rádio retransmissão, instalada na Vila Ribatejana, através da qual os americanos transmitiam propaganda ocidental para o Bloco de Leste. Pedro Lopes e João Pedro Lopes são hoje os agentes infiltrados deste romance nos estúdios da TSF, são irmãos, e este nome, RARET, sendo desconhecido até ao ano passado para muitos, ou mesmo para a maioria dos portugueses, era um nome gravado na bobina das vossas memórias. Começo pelo criador da série e coautor do livro, o argumentista Pedro Lopes. Conta-me como foi.
Obrigado.
E falo no singular, porque essa é uma outra série de sucesso da RTP que tem a sua assinatura também.
Sim, da SP. Esta história andava comigo, andava na família há muito tempo. A nossa família trabalhava na rádio do lado materno e, portanto, crescemos a ouvir muitas histórias. O Serão para Trabalhadores, tantos programas como a Volta a Portugal em Bicicleta, e a RARET era um tema que surgia. Porque o meu avô visitava com frequência a RARET. E, à medida que fui crescendo, fui percebendo que pouca gente conhecia esta história. E, portanto, uma coisa que para mim era...
Corriqueira.
De repente, falava-se muito na base das lajes, mas aquilo que tinha sido este complexo, que existiu durante mais de 40 anos, que ocupava uma...
200 hectares.
200 hectares, uma área imensa no Ribatejo, e onde trabalhavam cerca de 500 pessoas durante tantas décadas, como é que não era do domínio público, não é? A importância que teve neste período da Guerra Fria e como plataforma de propaganda ocidental para o Bloco Leste. E, portanto, comecei também eu a investigar e durante muitos anos fui acumulando histórias da RARET, fui criando apontamentos, mas sabia que isto era uma história que precisava de um nível de orçamento diferente daqueles que nós normalmente tínhamos em Portugal e, portanto, foi ficando. E quando finalmente tivemos a oportunidade de fazer um pitch, de fazer uma apresentação à Netflix... Na SP Televisão, foi a história que nós achámos que fazia sentido apresentar, porque tinha este lado muito nacional e ao mesmo tempo internacional.
E agora olhou para o seu irmão, enquanto dizia isso, agora essas últimas palavras, o João Pedro Lopes, o irmão mais velho, que ouvia as mesmas histórias, ou sendo o mais velho, ainda tinha mais histórias?
Eu lembro-me de ir com a minha mãe pela mão para o Calheiros 21, para o intercâmbio da emissora. Assim, eu desde miúdo circulava nos corredores, e eu ouvia as histórias do meu avô, da minha mãe. A minha mãe queria que até chegou a passar férias em Pegões ou na RARET, ou queria que viesse com alguns funcionários que eram em Pegões. Isto para nós era normalíssimo. Se calhar por uma questão da formação e do lado profissional, o Pedro, passado uns anos, começou a acumular e a tomar notas, porque eu nunca tomei essas notas. São
eram
apenas
coisas...
recordações da minha infância, soltas. Agora, é um universo que me é familiar. Inclusive tenho amigas que andaram na escola da RARET, porque aquilo tinha uma escola pública.
Sim.
Para mim, a RARET era ali na glória do Ribatejo. Nossos pais têm uma casa nos Fortes de Alvaterra de Magos, que são o quê? 10 quilómetros?
Sim, não é tanto.
15 quilómetros. Por isso, ainda por cima, além da questão da emissora nacional, passávamos os fins de semana perto da glória do Ribatejo.
E essas amigas de que o João Pedro falou agora, elas tinham, depois de crescerem, obviamente, tinham consciência do que tinha sido a RARET, ou também só agora é que despertaram?
Não, era algo normal. Ou seja, era um espaço.
Era uma escola.
Existia uma escola com os americanos, em que as pessoas viviam melhor, contratavam muita gente, e que as pessoas da região...
Portanto, era uma espécie de mini elevador social ali para a região.
Tinham escola, havia um hospital que também dava apoio à população local. Ou seja, eles nunca pensavam num lado de guerra fria, de espionagem... Nada, eu creio que acredito que a maior parte delas ainda hoje quando viram a série, ficaram pasmadas, afinal, isto é que era a Rarete.
Ah, era isto.
Outra amiga nossa, que o pai trabalhou na Rarete, o que nos disse foi que o pai, quando chegava à casa, não falava absolutamente nada sobre o que era o seu trabalho.
Uhum.
Os funcionários haviam um lado de segredo, a população, quando achava que felizmente estão ali ao lado de uma base, que tem escola e tem cuidados de saúde, coisa que não existia noutras regiões do país, do interior rural, não é?
Há pouco o Pedro, não tardas tu a enganar-me com os vossos nomes, o Pedro Lopes falava nessas referências do seu avô. O que é que o seu avô ia fazer à Rarete, quando lá ia?
O avô trabalhava próximo do engenheiro que de alguma forma descobriu aqueles terrenos para os americanos. Nós não falamos muito isto, nós não falamos muito dessa história familiar e, portanto, aquilo foi muito, sobretudo, uma base para entrarmos na ficção, ou seja, e esse lado de como Portugal vivia estes segredos, ou seja, o facto de ainda hoje em dia muitas das pessoas que até circularam na Rarete e que estudaram lá não saberem o que se passava, mostrava bem a relação
que os portugueses
tinham com a política. Ou seja, não queriam saber, era melhor não questionarem, não pensarem sobre
porque
isso.
Porque havia consequências.
Portanto, as pessoas desde muito novas habituaram-se a não fazer perguntas, a não querer fazer perguntas. E isso também era uma característica da época muito diferente de nós hoje em dia. Era uma espécie de objeto estranho no meio do Ribatejo, não é? Uma cidade completamente americana no meio do Ribatejo e que nós conhecemos já na década de 70, 80. Mas era um país diferente do país que nós hoje em dia conhecemos. Estamos a falar de uma zona que não tinha água, não tinha luz, não tinha estradas alcatroadas. Ainda na década de 80, nós na nossa casa, só em 86 é que houve
Em
luz
Salva, na
elétrica,
vossa casa, em
assim,
Salvaterra de Magos.
nos esforços de Salvaterra de Magos. Portanto, estamos a falar de uma zona que era muito rural e bastante pobre e que tinha ali como uma espécie de nave espacial que tinha aterrado no meio do Ribatejo, onde havia uma vivência completamente diferente. E isso também foi uma das coisas que me seduziu nesta história, que num país que tinha assimetrias sociais tão grandes, e portanto, não só contarmos uma história da espionagem, mas contarmos a história deste país, da diferença entre a urbanidade e a ruralidade, entre os grupos sociais privilegiados e a vida muito dura no campo. Era uma boa forma de nós conseguirmos, através de uma situação muito específica, contarmos a história do país.
Ampliar, dar outra dimensão, sendo um país pequeno, mas a partir dali, no fundo, é a história do país e daquela época que se está a contar, vendo a série, que eu não sei se vai ter ou não uma segunda temporada, mas já lá vamos, mas lendo o livro que está aqui à minha frente, ele é fiel, creio poder dizer, à série, e o mais certo é que a maior parte das pessoas já tenha lido a série e que não tenha lido o livro, também não é um processo muito normal. Normalmente saem os livros e depois adaptam-se
É verdade.
para a televisão. Aqui foi pensado desde o início assim, ou a ideia do livro é uma coisa que já depois da série estar no ar, por assim dizer?
Surgiu depois. É verdade. Sabemos que no mercado internacional, se calhar 30% das obras que são produzidas são adaptações de obras literárias. O processo inverso não é tão comum, embora hoje em dia se comece a ver também porque, de alguma forma, as séries ganharam uma grande visibilidade, ganharam um
Sim, com as
culto
plataformas
que
de
não
streaming.
havia há uns anos e, portanto, quem é fã depois consome outros tipos de produtos associados à ficção. Aqui foi um desafio que o Francisco Camacho da Leia me lançou e que eu, ainda antes de aceitar, pensei o que é que o livro poderia trazer de novo, que não fosse simplesmente uma
Uma cópia.
passagem ao papel da série. E, portanto, aquilo que tentei depois com o Paulo foi explorar muito mais este personagem principal, porque
O João Vidal.
na ficção audiovisual os personagens revelam-se só pelo que falam ou pelo que agem, não é? E aqui temos a possibilidade de ter acesso a um mundo interior que ali não temos na série, não é? E, portanto, aos seus pensamentos, às suas dúvidas. A literatura permite explorar de uma forma
E por isso
muito melhor
temos,
isso.
por exemplo, aqui as cartas
As cartas de guerra.
que ele
E
escreve
por isso
à Laura.
alterámos a ordem narrativa. Havia aqui
Sim.
uma história que nós não explorámos na série e que eu gosto muito, que é a presença do assassino do Martin Luther King em Lisboa e com o conhecimento da PIDE.
E que surgem em momentos diferentes, na série e no livro.
Sim, uhum. E portanto nós no livro arrancamos e exploramos muito mais essa situação, porque ele foi dos Estados Unidos para o Canadá, depois veio para Portugal e quando foi preso foi no Reino Unido.
E porque no fundo corresponde... Ai, não sei se posso dizer. Corresponde ao momento em que ele acaba por ser recrutado.
Sim,
não é? É.
Sim, no fundo este personagem vai acumulando uma série de dúvidas, não é? Alguém que cresceu num ambiente privilegiado, com uma série de certezas sobre o que era o regime, o que era o império e o seu objetivo civilizador, digamos assim, e que na guerra isso foi sendo desconstruído, não é? De pôr em causa o que é que ele estaria lá a fazer, que direito é que nós tínhamos de estar na terra de outras pessoas e explorar de uma certa forma. E, portanto, eu acho que há algum sentimento de culpa de classe neste personagem que também ele vai descobrindo que forma é que poderá lutar ativamente.
E essas fragilidades que se tornam evidentes para quem esteja por perto acabam por fazer dele um personagem e um elemento que faz todo o sentido naquele contexto, neste caso para o KGB, que percebe que pode ir por ali. Isto as pessoas já viram na série, quem viu, porque eu acredito que haja muita gente que ainda não tenha lido o livro. O João Pedro já leu o livro?
Eu pergunto
porque não tem nada a ver com o livro,
mas não,
não é?
Tem absolutamente nada.
Exato. Com a série sim, mas com o livro não.
Com a série é um trabalho de produção.
De produção, sim.
Não de escrita. Nós trabalhamos juntos há muitos anos,
uhum.
E temos
sempre
as coisas muito claras, não é? Entre nós.
Áreas diferentes.
Áreas diferentes. Dizemos ao outro aquilo que pensamos. Mas na área da criativa, a decisão é dele, independentemente do que eu disser. E na área de gestão e de produção, a decisão é minha, independentemente do que ele disser. Ou seja, o nosso acordo é, digo tudo como aos malucos, mas na tua área a decisão é tua, na minha área a decisão é minha. Uhum. E temos vivido bem assim...
Então, antes de irmos ao livro, como é que foi em relação à série? Quando fazem o tal pitch? O que é que dizer tudo como aos malucos significa,
João
Pedro, na altura?
Na altura, primeiro é quando o Pedro escreve...
Uhum.
Envia-me sempre os guiões para
ler.
Eu ler.
Claro.
Eu dou sempre a minha opinião. Algumas coisas ela altera, outras não altera. Começa por aí. Depois o pitch foi preparado e eu entrei mais tarde, quando se começou a preparar o orçamento,
uhum.
A contratar a equipe, em particular o realizador,
no caso,
no acompanhamento da produção da série. O Pedro acompanhou a nível mais criativo. Eu mais
sim,
a nível de produção no terreno.
Mas a minha curiosidade prende, sendo uma história familiar para os dois, por isso é que eu lhe perguntava o que é que era isso de dizer tudo como aos malucos, sendo a história tão familiar para os dois. Porque é diferente, não é?
Quando já saiu daí, depois entra no domínio da ficção.
Entramos na ficção.
É?
Isto não é nossa, não é nossa história, não é a história da família, não é nada disso. É uma boa história portuguesa e uma boa história universal. O que sabíamos e o que conhecíamos deixa de ser relevante. Ou seja, acho que o que é importante aqui é contar uma história em que se mostre o Portugal da época,
uhum.
Em que as personagens da época sejam claras e bem construídas e com várias camadas, porque ninguém é
preto ou branco.
Preto ou branco, não é?
Uhum.
E ao mesmo tempo, uma história que seja portuguesa, mas seja universal. Ou seja, uma história de espionagem, se nós tivermos alguém.
Que qualquer
França,
pessoa noutra
Polónia,
parte do mundo
seja,
possa identificar,
acho
possa
uma
reconhecer.
De espionagem que
seja credível.
O que o Glória tem de diferente, e é isso que eu pessoalmente gosto muito, são exatamente as pequenas coisinhas que só nós portugueses vemos, que têm muito a ver connosco. Detalhes que um cidadão de outro, um espectador de outro país, esteja a ver a série, não se percebe sequer e nós reparamos.
Dê-me um exemplo.
Questões da guerra colonial, questões dos panfletos que circulavam
na clandestinidade,
a forma como a sociedade estava estratificada e como é que era a relação entre as várias classes sociais. Há o caso de alguém do regime ter uma relação com uma miúda muito nova,
o que nos remete para o Ballet
Rose,
que, outra série da RTV.
O livro depois temos a capacidade de explicar de outra forma, mas que tivesse essas camadas que diferentes gerações, ou seja, para uma geração mais nova, não deixa de ser uma grande aventura e uma série de espionagem, e pode identificar algumas coisas, mas uma geração até mais velha que a minha, porque eu nasci em 76, vai reconhecer outras coisas que viveu.
Vai identificar-se.
Podem não ser importantes para o espectador para perceber a história, mas quem tem esse conhecimento extra também tem um prazer extra. Por exemplo, no primeiro episódio há uma senha quando o João Vidal se vai encontrar com um comunista na Tasca da Aldeia, em que está a falar do Benfica, para onde é que é Rumo à Vitória. E o Rumo à Vitória simplesmente foi a obra que o Álvaro Cunhal tinha escrito na clandestinidade, não é? E, portanto, isso tem uma dupla leitura para quem sabe disso.
Uhum.
Para quem não sabe, também não tem um problema na leitura do que é a série, é uma palavra maçanha, uma palavra passe, mas para outras pessoas que se calhar que viveram aquele período, que conhecem a obra, que está editada agora em Portugal e não estava na altura, tem outros pormenores que enriquecem a série.
Sim, claro. Então, volto à pergunta que lhe tinha feito em relação ao livro. Dizia-me que, obviamente, que já leu, porque antes deles nos chegar, se o Pedro lhe envia os guiões, também lhe deve ter enviado o livro antes dele ir para a gráfica.
Nunca li o livro seguido. Fui lendo partes do livro. Ou seja, eu ainda não fiz o exercício de ler o livro da página 1 até à última página. Li os vários blocos e ia falando com o Pedro sobre os vários blocos. Isso sim. E agora ia ler o livro.
É um bom primeiro leitor.
Sim, de uma ponta à outra.
São duas obras distintas.
Sim, pois. Por isso é
o que eu acho interessante é que são duas obras distintas. A ficção na televisão tem que seguir algumas regras, tem o objetivo de captar o público de determinada maneira. Com ação, com diálogos. Aqui foi-se por um lado mais interior do personagem. Não perdendo a história do Glória, da série. Mas filmar o que está dentro da cabeça das pessoas às vezes não é difícil ou não funciona para quem está sentado no sofá a olhar para a televisão. O livro permite ter os pensamentos do João, ter as cartas do João, permite conhecer as personagens de outra forma e de forma muito mais profunda. O que é muito curioso nesse livro é que quem vê a série lê o livro sem achar que é uma repetição ou uma cópia, uma transcrição dos guiões da série. E quem leu o livro também vai querer ver a série a seguir, porque são coisas distintas.
Sim, eu fiz o percurso inverso. Eu não tinha visto a série e li o livro, e também porque ia estar a falar convosco, claro, tinha essa curiosidade, e então fui ver os dez capítulos para tentar apanhar as diferenças e as nuances. E
ainda são algumas, sim.
Ainda são, sim. E, de facto, ainda são algumas. Somos tentados, depois de ler o livro, para quem lê o livro, como eu, que leio o livro antes de ver a série, não serei o exemplo mais comum, não é? Têm noção de quantas pessoas já viram a série? Tem números?
Não temos.
Sei que nas primeiras semanas é que esteve no top 10,
sim,
no catálogo de Portugal durante
tempo
muito
no
tempo.
Top 10. Sabemos através de alguns sites que a nível mundial chegou a 36º. E depois temos, onde nós nos apercebemos bastante o impacto, é ao nível da imprensa internacional, em que o Glória acabou por ser referido um pouco por todo o mundo.
Até pelo The Guardian, né?
The Guardian, como uma das 7 melhores séries daquela altura. Foi a revista Forbes também fez uma grande referência. Jornais italianos, no Brasil, também teve um grande impacto, até pelas questões do colonialismo. Teve essa aceitação porque, para começar, a ficção portuguesa não era muito conhecido do público mundial, não é? E por isso foi uma surpresa para muitas das pessoas, porque do ponto de vista narrativo tem aqui uma mistura daquilo que é europeu com alguma narrativa americana na forma de contar a história, e portanto não é uma coisa nem outra, e é um objeto para muita gente curioso, com alguma profundidade dramática no tratamento dos personagens e com um tema que muita gente não conhecia da história de Portugal, e que mesmo se calhar em Portugal muita gente não conhecia, não é? Porque não se fala assim tanto, infelizmente, ainda da guerra colonial.
Começa a falar-se nos últimos anos, creio eu, através da arte, no teatro, em várias formas, exposições já cada vez.
Sim,
uma nova geração.
É isso que eu ia dizer, há uma geração que
não viveu.
Que vai
buscar as memórias dos seus pais, dos seus avós, e que vai começando a construir memória também e reflexão e pensamento sobre.
E é importante. Eu lembro-me de só vir dizer que não, é demasiado cedo. estamos muito próximos, havia sempre...
A questão de ser preciso de distância, não é?
Distância, para... e eu sempre achei, mas que distância, eu nasci em 76, portanto, naturalmente tenho essa distância, a minha abordagem será sempre uma abordagem muito com base nas memórias orais, na investigação histórica, que é a minha área de formação.
Claro, Pedro é formado em História,
e,
sim.
E, portanto... não tinha esse problema de lidar com o distanciamento. Acho que é muito mais grave lidarmos com o esquecimento. E isso é que eu acho que nós não podemos passar por cima de mais de 4 décadas da nossa história recente e de uma guerra que durou 13 anos.
E dá-se a felicidade, acabando por ser uma coincidência, dá-se a felicidade da série ser lançada pouco tempo antes de nós dobrarmos o cabo dos 50 anos, não é? E estar
sim,
já
mesmo,
em pleno...
Sim, foi mesmo uma coincidência. E o que eu acho interessante é que trouxe...
Quando eu falo dos 50 anos, de termos mais anos, e era isso que eu queria dizer, ainda não chegámos aos 50, termos mais anos de democracia do que de ditadura.
Mas trouxe alguns assuntos que estavam muito circunscritos a meios académicos, ou no caso da Jarete, nem isso, porque havia muito pouca pesquisa.
Há uma tese, creio eu, não é?
Entretanto, houve uma tese de mestrado que foi editada.
Publicada.
Uhum. Entretanto, também já há uma bolsa para Stanford, que o Nelson Ribeiro vai investigar a Jarete porque os arquivos estão lá. Ou seja, a própria série permitiu agora um interesse crescente que, do ponto de vista académico, também está a ter essa correspondência e se começa a investigar. E por isso eu também fico contente que a série tenha despertado o interesse para áreas da investigação que estavam um pouco esquecidas.
Oh, João Pedro, e como é que diria que é então o vosso processo? Há pouco ficou assim um bocadinho no ar. Trabalham juntos há quanto tempo?
25
anos.
E quando perceberam, quando se deram conta, à medida que foram crescendo, porque são irmãos e, portanto, têm essa partilha de que iam também trabalhar juntos, como é que foi? Foi um acaso? Foram escolhendo as vossas áreas e percebendo que tinham essa...
Foi um acaso. Eu comecei a trabalhar em televisão em 93. O Pedro, muito mais novo que eu, não é? Ainda fez uma brincadeira como assistente de produção numa série que fizemos para em 96, 97, Sim. quando estava a estudar.
Depois fui dar aulas, fui professor de história.
E depois o Pedro começou a escrever e a trabalhar nesta área do guionismo sem ser comigo, ou seja, ele fez o percurso dele, eu fiz o meu. E juntámos-nos mais tarde, em que ele já tinha a obra feita e eu tinha feito o meu caminho, ou seja, não houve aqui ninguém a arrastar ninguém.
Sim. Podia ser quase improvável. O Pedro de economia, eu de...
De história.
De história, como é que vamos trabalhar para a televisão. Se calhar não deixa de haver uma influência familiar, se calhar o facto de termos crescido nos corredores da rádio, o facto de também o nosso pai ter trabalhado em alguns filmes... Na parte de controle orçamental e todas essas coisas, nos trouxe o interesse.
Eu comecei por aí.
Numa área que...
Daí a economia.
Fui tirar a economia, vou ser sincero, porque tinha que tirar um curso qualquer, não sabia muito bem o quê. E achei que a economia era interessante, porque é uma ciência social. E eu achei interessante. Interessante, o meu pai, estou a falar, em 92, 93, perguntou-me se eu não queria um part-time numa novela que estavam a fazer para um canal novo, chamado TV.
Foi a primeira novela de TV.
Eu estava, na altura, trabalhava numa newsletter que pertencia ao Diário Económico, também um part-time de estudante, e televisão, uma coisa nova.
Vou.
Bom, eu trabalhei há 3 meses, ao fim de 3 meses convidaram-me para continuar na TV e fiquei lá uns 5 anos. Depois saí para produtoras. O Pedro também fez o caminho dele.
Depois comecei, estive na Enemol uns anos e só depois é que vamos.
Ainda me lembro, a primeira vez que trabalhámos juntos, que eu coloquei como condição não ser eu a contratar o Pedro.
Compreendo, claro.
Eu não falo com o Pedro, não discuto dinheiro com o Pedro. Se o quiserem contratar, acho uma excelente ideia. Mas eu não tenho nada a ver com isso. E foi assim que...
Sim, sempre...
Já há 20 e tal anos que trabalhamos juntos.
Sempre separámos muito... Essas águas, se calhar, às vezes até separamos demais. Mas que é uma... É a forma que nós temos de ser. Acho que, sobretudo, temos muito respeito um pelo outro e conhecemos demasiado bem, aceitamos os defeitos um do outro, e eu acho que isso é a melhor forma que nós temos de... Essa amizade, sobretudo, é a forma como nós temos de aceitar os defeitos um do outro.
E as diferenças?
Sim.
São muitas.
Às vezes não são defeitos, são diferenças.
Pontos de vista.
Pontos de vista.
Também está, as funções também são diferentes de cada um. Para quem não tenha a mínima noção, bom, é fácil de entender o trabalho do Pedro. Criou a série, portanto, trabalhou na escrita, engendrou esta, não o fez sozinho, bem sei, mas pronto, mas é o pai da Glória, se podemos dizer assim. Depois, quando entra o produtor televisivo, a partir do momento em que entra o produtor televisivo, o que é que o João Pedro faz, exatamente?
Esta série foi uma exceção por ser o que é. Eu sou diretor-geral da produtora. Tendo em conta a dimensão do projeto e a importância do projeto, acabei por ter uma relação mais próxima e tive a possibilidade de fazer algo que eu adoro e que já não fazia há muito tempo, que é estar no terreno.
Estar no terreno é o quê? É acompanhar as filmagens? É estar nos sítios de decisão?
É ir às filmagens, decidir o que é preciso decidir quando a máquina não funciona sozinha. No fundo, qual é o papel do produtor? É garantir que tudo está pronto para ser gravado.
Para quando o realizador diz ação...
Tudo está preparado. No limite, o portão não tem que fazer nada.
Eu escrevo que o João Pedro arranja o dinheiro e diz para eu gastar menos.
O produtor, nessa altura, está lá só assim sentado a...
Mas é verdade. Há muitos anos eu tirei um curso com um produtor de informação espanhol. O mais importante que ficou daquele curso foi... Ele dizia-nos, na altura de gravar, eu estou no bar a tomar um café. Porque ou já fiz o que devia ser feito, ou também já não vou a tempo. Por isso, o papel do produtor é... Há automatismos na produção. Cada setor sabe o que é que tem que fazer. Há alturas em que, ou porque surgiu um imprevisto, ou porque há opiniões que são conflituantes, ou porque o orçamento não contempla. É preciso de alguém que tome aqui algumas decisões. E esta série teve dois produtores executivos. Eu fui um deles. No fundo, o que estávamos ali era apoiar a equipa sempre que necessário para que o Glória chegasse ao fim.
Tivesse Glória.
Tivesse Glória, cumprisse o orçamento.
A pandemia, não é? A questão da pandemia.
Foi no pico da pandemia e, portanto, foi também foi duro nesse sentido e uma aprendizagem para todos, mas que acho que não beliscou minimamente a série. O que trouxe foi, obviamente, uma grande dose de preocupação durante as filmagens a toda a gente para que se conseguisse, com toda a segurança e da forma eficaz e como nós queríamos.
E tentando manter ali uma bolha, não é? De proteção em relação
sim,
a toda
sim,
a equipa.
Sim, sim,
mas foi até
estamos
foi
a falar
foi
de cerca
bolha.
De 200 pessoas.
As pessoas ficavam alojadas em hotéis nas redondezas, que não era fácil, enquanto o local onde estávamos a gravar, exatamente para tentar criar essa bolha. O país tinha fechado em março. Nós gravámos de setembro a janeiro, ou seja, foi o primeiro inverno em que não lidávamos com o Covid como lidamos hoje, não é? Era o desconhecimento total e havia receio. Eu lembro que estávamos a gravar na aldeia, a aldeia onde fazíamos as filmagens, e de repente a aldeia fechou. A junta de freguesia agora não podem gravar porque houve um surto no lar e basicamente a aldeia fechou. O que é que fazemos? Vamos ter que gravar para outro, alterar planos e gravar para outro decor. Os planos foram alterados
várias vezes. Já.
Tenho 44 versões do diálogo.
44? Por causa destes constrangimentos.
Pequenas coisinhas.
Sim.
Cada vírgula que se altera é uma nova versão. Portanto, até ao último dia há sempre coisas a fazer e foi um período complicado, mas eu acho que, como todas as coisas que valem a pena, são duras e quando chegamos ao fim percebemos que sobrevivemos e essas dores já não ficam na memória, só ficam as coisas boas. Havia sistemas de pulseiras a quem é que podia ter acesso, a que áreas.
Uma espécie de triagem.
Sim, completamente, como se fossem círculos, até onde é que pode ir cada uma das pessoas que está se não faz falta, não entra no platô. Porque é mais uma pessoa a respirar.
E a testagem era
no meio da testagem foi uma loucura.
Nós tínhamos uma carrinha de um laboratório a ir aos locais de filmagem fazer os testes diariamente.
Testagem diária.
Eles não se iam importar, aproveitavam para deitar um olhinho nas filmagens, no set de filmagens,
mas foi muito duro para a equipa, para o elenco, foi muito duro. foi muito.
Pois, acredito.
Agora, o que vai ficar é aquilo que está.
É o que está no ar, é o que se pode ver e agora aquilo que se pode ler. Partilhando o set nesses momentos, já que acaba de nos contar que teve a ocasião de voltar para o terreno com a produção desta série, como é que vos tratavam? Há pouco estávamos a falar do facto dos dois serem Pedros, o mais velho João Pedro, o mais novo Pedro Miguel, embora seja, era para dizer o Miguel, não há, pode-se dizer.
Há quem me trate por Miguel, há quem me trate por Pedro.
Isso era um bocadinho confuso lá em casa, no set, estando juntos no terreno.
Não, ele é o Pedro, eu sou o João Pedro. E a maior parte das pessoas nem sabe bem que
são irmãos.
Somos irmãos.
Sim, é verdade. A maior parte das pessoas não sabe.
Portanto, quem vos for ouvir agora disse: ah, então, mas eles são irmãos.
Sim, porque mantemos essa
descrição.
Sim, sempre foi. Isto é um bocadinho como a tropa, não é?
Há uma hierarquia.
Há as lideranças nos locais e depois há as reuniões em que se definem estratégias e isso tudo, mas para que a máquina seja eficiente e funcione, tem que ser muito claro como é que ela funciona. E acho que esse modelo que nós sempre tivemos também temos depois na nossa vida em termos profissionais.
Somos muito formais na relação.
Uhum. Na relação profissional. E depois, quando não estão em trabalho?
E somos irmãos.
Assim. Não, pronto, é engraçado conseguirem manter esse distanciamento e esse respeito, porque no fundo tem a ver também com o respeito pelo trabalho do outro e é preciso saber marcar essas distâncias. Fico contente, em qualquer dos casos, sabendo que, ouvindo, alguém vos vai telefonar a dizer: mas vocês são irmãos e não diziam nada a ninguém. Pronto, isso é.
Sim, mas já aconteceu às vezes, em determinadas situações, ao fim de um tempo, termos a necessidade de dizer. Porque as pessoas vão saber e vão achar estranho aquelas
mas
duas
que
pessoas.
Mas porque eles não disseram nada, não é?
Não disseram, têm aquele comportamento tão formal, depois virem a saber e pode ser estranho.
Pois, até podiam pensar o contrário, não é? Sim. Quer dizer que eles nem se dão e agora só por causa do trabalho é que têm de estar aqui.
Nem que seja para não ficarem melindradas, disserem mal de um ou do outro.
Ah!
Está tudo bem.
Faz parte, não é? Então, Pedro, voltemos ao livro. Tinha curiosidade em saber como é que o... E agora esqueci-me do nome dele.
João Vidal?
Sim, não. É o João Vidal.
Mas Miguel Nunes?
Miguel Nunes, precisamente. Eu só estava Miguel. Agora, com a história do Pedro Miguel, baralhei-me. Como é que ele, lendo este livro,
sente
a personagem dele?
O Miguel estava no lançamento e uma das coisas que eu disse é: nós, ao escrevermos o livro, o João Vidal... Era o Miguel, era o João Vidal que nós vimos. Ou seja, de alguma maneira, o guião é o início de um processo visual, não é? Uhum. E não o fim de um processo literário. Por isso é que o livro é uma obra diferente. E, portanto, quando escrevemos, havia um João Vidal em abstrato, não é? E a partir do momento em que se filmou, passou a ser o João Vidal que tem uma cara. E, portanto, nós, quando passámos
para o livro,
a escrever o livro, o Miguel Nunes esteve sempre presente.
Esta personagem é uma personagem de carne e osso, não é?
Sim, é isso. E, portanto, o livro também já traz uma reflexão que foi importante ter esta distância, ter o guião, fazermos a série, voltar a ver a série como espectador e depois escrever. E pelo meio, continuar a ler muita investigação sobre a época. E por isso acho que tem uma... Essas pequenas histórias, essa densidade, o que se acrescentou, as cartas de
as
guerra...
As cartas, precisamente, estava aqui.
Eu acho que traz uma compreensão diferente do personagem.
Querida Laura, começam sempre assim as cartas. Cresci ao som do piano. A mãe tinha preferência pelas composições mais melódicas, como se quisesse transportar a serenidade e constância daquelas músicas para o interior da sua vida e da nossa casa. Não sei se terá sido por rebeldia própria da adolescência, dei por mim a interessar mais pela imprevisibilidade do jazz. Um certo ruído dissonante, uma perturbação boa, capaz de nos fazer questionar os caminhos previsíveis e seguros. Mas aqui, no mato, os soldados anseiam pelos sons previsíveis e seguros, pelos sons confortáveis. O que é um som confortável em África? Pode ser o destravar de uma arma, deixando-a pronta a disparar. E vai por aí fora. Pronto, aqui neste pedacinho nós já visualizamos aquilo que aparece na série. Porque esta carta, de repente, faz sentido em algumas cenas que aparecem.
O, que nós...
o jazz, o what que aparece ali, o piano, há uma cena dessas também, não é? Em que ele é convidado para acompanhar.
E recuperar coisas que, por exemplo, há um disco da Amália Rodrigues com o Don Baez, que tinha vindo a Portugal e que o Vilas Boas o juntou em estúdio e que nós pusemos esse dueto dentro do Hot Club no momento em que o João...
Que é interpretada pela Sara Correia na
sim,
série.
Sim, e portanto aí não assumimos como sendo uma...
A Amália,
mas aqui fomos buscar esse álbum que eu ouço com alguma regularidade e que foi exatamente nesta época, neste ano. Também o livro e a série é muito...
Portanto, há um rigor e um escrúpulo histórico.
Completamente. Uhum. E daí nós termos consultores históricos, não é? A Maria Inácia Rezola, historiadora, que nos ajudou em imensas coisas. E que
agora é responsável pela Comissão dos 50 Anos.
É verdade.
Não era à época.
Mas éramos colegas de faculdade e, portanto, era uma pessoa que eu tinha em grande consideração e que especialista nesta época, e às vezes tínhamos conversas que precisamos de um gravador que em 68 o KGB possa usar, mas que tem que ter um raio de alcance.
Era aí entra o João Pedro para ir à procura? Não.
Não, é consultora histórica, ajudava-nos. Existe um museu do KGB, vamos à procura.
E tínhamos uma equipa fantástica de arte que encontrava o gravador exatamente...
Ou construíam.
Normalmente encontravam um que faltavam botões e tinham que fazer os botões. E a equipa tratava tudo. Essa questão do jazz e da música tem a ver com o João Vidal, mas tem muito a ver com...
Com o criador.
Com o criador. É natural que as personagens...
Ele constrói uma personagem...
Tem algo dele, não é? E esta questão da música, o Pedro foi músico também, já não toca,
mas péssimo músico.
O que é que tocava?
Eu não digo que tocava, eu era dono de uma bateria, ainda sou, está desmontado, e de vez em quando fazíamos umas brincadeiras, mesmo na SP, seja, por exemplo, a banda sonora do filme do Assim Assim que escrevi e que toco, ou mesmo em... algumas, o genérico de uma outra série que fizemos também, mas que são brincadeiras, mas gosto muito e sempre gostei muito de jazz e sempre fui. Agora não, porque já não tenho tempo para essas coisas, não tenho vida e com filhos e isso tudo, mas ia todos os dias ao Hot Club quando...
Os filhos eram capazes de gostar, digo eu.
Às vezes têm que vir.
Já começam a ter idade para gostar.
Sim.
Exato.
Sim.
Até porque devem ouvir lá em casa, desde pequeninas, que estão a... Que estão a ouvir. Isso eu acredito. Que...
Uhum. Já agora, só para perceber, o que é que os filhos... Eu não sei que idade têm.
Têm 12 e 13.
Viram a série?
Não,
é uma idade...
É uma idade que vi algumas partes, mas não...
Mas mantinham algum interesse ou ainda era uma coisa...
Não, tem interesse porque na verdade veem os livros a crescer em casa e veem os assuntos, não às vezes do falar da série, mas de muitas dessas pequenas descobertas e, portanto, como também gostam muito de ler e partilhamos muito... O prazer de, ao fim de semana, ir para as livrarias e descobrir coisas e ir a sites e a ver o que é que está a sair, o que é que está a ser traduzido, o que é que temos que mandar vir de fora. E, portanto, já começam também a cultivar muito, muita leitura.
E já falámos sobre isso, sobre as cartas, eu li um bocadinho de uma. Há pouco, como é que surgiu esta ideia de pôr cartas? Porque a Laura é uma personagem que não existe.
Sim, não existe na série. Nós sabemos... Na série faz-se uma pequena referência a dizer que ele, quando foi para a guerra, acabou um namoro. Como andava à procura de um espaço diferente de organização do livro relativamente à série, e estava a ler a tese de doutoramento da Joana Pontes, que é sobre cartas de guerra, achei que podia ser interessante ter aqui, ao longo do livro, várias cartas, mas ao contrário da maioria dos soldados, que eram cartas muito formatadas, em que pouco falavam da guerra, fazer umas cartas que não queriam ser enviadas e, portanto, umas cartas que à partida eram para ser queimadas, o que transformaria essas cartas num diário. É o diário da transformação dele, de alguém que foi com uma certa convicção, ou seja, com uma certa obrigação de ir defender
uma certa obrigação moral, até.
Sim, e depois o desmoronar dessas certezas todas. E depois também um lado de quase início de formação ideológica que vai acontecendo ainda em Angola.
Sim, porque no fundo isto dá outra consistência àquela e ajuda o espectador ou o leitor aqui a criar, embora é verdade, a partir do momento em que se vê o João Vidal barra Miguel Nunes, o João Vidal é aquele João Vidal, ponto. Já imaginamos esta pessoa a escrever pelo seu próprio punho, porque são cartas que ocorreram imediatamente, as cartas do Lobo Antunes, o livro das
sim,
cartas...
Sim, e que o Miguel fez
sim,
o filme. Sim,
sim. As cartas da guerra, precisamente. E há aqui um tom de necessidade de partilha, não é? É preciso partilhar aquilo, embora no caso do António Lobo Antunes há uma relação muito, muito cúmplice e um amor muito, muito, muito forte e muito bonito, que justifica precisamente a publicação daquele livro com aquelas cartas. Porquê que fica óbvio que elas nunca serão entregues?
Porque
essa personagem nunca vai existir e, portanto, não faria sentido.
Não, não foi por isso. É porque eu acho que essas palavras só seriam escritas com a certeza de que as cartas nunca seriam entregues. Ou seja, das pessoas que eu conheço que estiveram na guerra e que muito pouco falam sobre a situação, acho que alguém que estaria a viver uma situação dessa violência, daquilo que todos os dias constatava, ou que tinha que fazer, ou que há uma brutalidade na guerra, que há uma desumanização, porque também a preparação para a guerra serve para isso, não é? O facto de se cumprir ordens e leva a que aquele tempo seja um tempo quase fora do tempo e do espaço, não é? As pessoas tiveram que vivê-lo, mas não o querem partilhar com pessoas que não têm a compreensão do que o que se passou. Por isso achei que o personagem, para as partilhar, tinha que ter a certeza na sua cabeça que não era para as enviar. Ainda por cima, um desabafo com uma pessoa com a qual ele tinha terminado a relação, porque não sabia se ia chegar inteiro, se ia sobreviver ou não ia sobreviver à guerra.
Mas ele precisava de não escrever para ele, de escrever para alguém.
Sim,
no fundo é isso.
Sim,
não é?
E sobretudo dar algum sentido àquela demência, à falta, às vezes, de lógica que ele encontra, é a procura de um sentido. E as palavras, como para todos nós quando escrevemos, damos sentido às vezes a coisas que estão dispersas na nossa cabeça. E ele faz isso através das coisas.
João Pedro, o que é que a família mais velha, aqueles que conheciam estes corredores, pensou sobre este vosso projeto? Viu? Gostou? Era mesmo isto?
Em primeiro lugar, há uma identificação, que é a primeira, visual.
Com o sítio.
Com os locais. Com a forma das pessoas se vestirem, como é que eram as casas. Ou seja, remete logo, de repente...
É uma viagem no
tempo.
Aquelas
cabeças viajam para os anos 60.
60. Mais concreto, o ano 1968, para nos situarmos.
Foi o ano que eu nasci. isso é logo interessante. As pessoas mais velhas com quem eu falei, meus pais e amigos dos meus pais, estão menos ligadas ao thriller e provavelmente mais atentas às questões da realidade social, da realidade política. E depois, claro, que têm as roupas, a decoração que os fascina.
Sim, que faz parte e que uma pessoa comenta. Até,
mas as opiniões que eu tive foi que a época estava ali. Aquilo era assim. Uns conheciam uma parte, outros conheciam outra parte, mas aquilo era realmente assim. Aquilo era o Portugal dos anos 60. Está aí o Portugal urbano e está um Portugal rural, que parecem que pertencem a planetas diferentes. E nos anos 60 era assim, a vida era assim. Pessoas, a glória, hoje em dia são 40 minutos de Lisboa, a glória. As pessoas nasciam, viviam e morriam na glória. Vir a Lisboa era um...
Sim,
uma viagem para outro mundo.
Quando começou a Radete, nem sequer havia ponto de Vila Franca.
Não havia ponto.
Foi um barco.
E acho que as pessoas mais velhas, além da questão de...
E já não há estalagem Gado Bravo?
Pois não.
Não há.
Que aparece muito no livro, mas no filme não, porque...
Já
só fazendo um set ali, não?
A própria Radete.
Criando no outro lado.
A própria Radete. As casas foram recuperadas. O edifício dos emissores está completamente...
Sim, filmámos em Pegões.
Filmámos em Pegões.
Nos emissores da curta da
antiga
emissora nacional.
Da antiga emissora, da RDP-RTP.
Sim.
Mas eu acho que as pessoas gostaram da história. Acho que todos nós gostamos de... Os mais velhos de recordar e os mais novos de aprender e ter um ponto de vista, uma visão. Não estamos a falar de verdades, não é? Como era Portugal nos anos... dos anos 60. As minhas filhas, se eu não as levar, como o Pedro levou, neste 25 de Abril, vês também ao Museu do
Aljube.
Do Aljube. Ao Forte de Peniche. Colocá-los a ver isso.
Não vão. Tentar... Têm mais que fazer.
Não vão, comigo vão.
Pois, exato. Comigo mas vão. Se forem. Exato, é preciso abrir o caminho.
Abrir o caminho. Porque eu acho que é fundamental nós sabermos qual foi o caminho dos nossos pais, nossa avós, bisavós, o que é que foi este país até chegar aqui.
E nós crescemos muito com essa história. A verdade é que isso, de alguma maneira, influenciou-nos. Crescemos muito, não só com os livros a serem postos no quarto, com os jornais todos que eram publicados diariamente.
Sacos de jornais.
A serem...
Nunca fomos obrigados a ler nada.
A ler nada.
Mas aquilo estava lá.
Todos os dias tínhamos 4, 5 jornais, na altura ainda saíam jornais de manhã e tarde. E portanto, sempre tivemos isso em casa. E essa vontade da informação, sempre crescemos dessa forma. E por isso... Às vezes, mais do que qual era a opinião deles relativamente à série, daí essa dedicatória é muito...
É a dedicatória com a qual eu comecei.
Isto não deixa de ser... Todos nós, numa questão de memória social, vivemos a nossa história, mas também vivemos a história recente através daquilo que ouvimos e que nos contaram. E isto teve esse ponto de partida, que depois, obviamente, com muita pesquisa histórica, nós tínhamos uma cronologia nacional, uma cronologia internacional em cada episódio... É um mês, quase, que as coisas batem certo. Mas houve muito o crescer com determinadas coisas que nos marcaram. E, portanto, a forma como abordei a série, e colando um bocadinho ao jornalismo, o difícil não é encontrar uma boa história. Não estou a dizer que é fácil, mas as boas histórias encontram-se. A questão é como é que eu a vou contar, qual
saber
é o ângulo.
Saber
contá-las, não é? E o grande desafio desta história foi, porque verdadeiramente a Rarete não é uma história. É um espaço. Não é? O interessante, como processo, foi... Ok, eu tenho isto aqui. Que história é que eu vou contar e de que forma?
E por isso, na nota final, descreve as histórias que andam connosco desde sempre. Esta é uma delas. Já falei demasiadas vezes sobre o que me levou até a Rarete. Devo ao meu avô esta aventura que acabaram de ler. Um segredo que esteve bem escondido de quase todos por aí fora. Vou apenas terminar com uma passagem do livro e deixar uma pergunta para os dois. Não vou dizer em que parte do livro é que isto está, mas quem já viu a série vai logo perceber. João era a voz de Mia. Aquela silhueta que se aproximava dele era a de Mia. E então, tão surpreso quanto feliz, João Vidal sorriu ao avançar para o último degrau, como se fosse o primeiro homem a conseguir pisar a superfície da Lua. Para quando a segunda temporada?
Nós, quando fizemos a primeira temporada...
A Mia, posso só dizer, para quem... a Mia é a nova Laura. Há pouco falávamos da Laura, a namorada que acabou e para quem escreve as cartas. E, na verdade, a Mia, não sendo uma namorada, é a figura feminina que faz sentido na construção de personagem João Vidal.
Sim. Nós estávamos a fazer esta temporada, não estávamos a pensar na segunda temporada, até porque nós nem nos referimos muito ao Glória como esta sendo a primeira temporada. É a série.
É a série, pensei.
Porque esta série, de alguma maneira...
Mas eu comecei
forma...
a pesquisar e comecei a ver muitas pessoas a falarem segunda temporada, e disse, bom, tenho de perguntar
sim,
pela segunda temporada.
Sim, nas redes sociais há muita gente a questionar. Nós aqui contamos uma história que tem um princípio, meio e um fim, obviamente que termina de uma forma enigmática que pode abrir para mais, mas não foi esse o propósito. Portanto, neste momento não estamos a pensar numa
segunda temporada?
Não estamos a pensar numa segunda temporada.
Há pouco estava a fazer que um grande trabalho histórico, eu pensei que esse trabalho estava a continuar.
Não, porque
que poderia
o que acontece
continuar.
Também é que a partir do momento em que começa a escrever o livro, recomeça o interesse pelas personagens e pela época. Não estamos a pensar nisso, às vezes até voltar ao local onde se foi feliz
não
pode
é bom?
Não ser sempre uma boa solução. Já estou a escrever uma nova série. Também
podemos
uma
saber
série
qual
de
é?
Época.
Sim, rapidamente só.
Pode-se dizer, é uma série sobre as enfermeiras paraquedistas na Guerra Colonial. E, portanto, o primeiro corpo de enfermeiras paraquedistas, mulheres, não é? Que foram dar assistência aos soldados, não é? Na guerra, que também é uma grande história, 1961, e portanto eu ando aqui nos anos 60.
Pois é, ficou aí nessa época. Ficaram os dois, porque é um trabalho, mais uma vez, em que vão estar juntos. Não sabem?
Não sei. Ele está a escrever, quando chegar à altura de produzir, vou receber, né? Pedro pode sempre vender aquilo para uma produtora internacional ou seguir outro caminho.
Ou pode não ser vendido.
Ou pode não ser vendido e ir ao passar do papel.
Não é? Muitos acontecem
sem vendido. Mas não é uma série paraquedista, não é?
Não, e nós gostamos de trabalhar juntos, isso acho que é.
Pronto,
isso...
Entendemos-nos bem nos nossos desentendimentos.
É uma glória trabalharem juntos. Olham para essa circunstância como se de uma glória se tratasse, dando aqui um outro significado à palavra glória, uma coisa boa, uma coisa que nos faz bem. João Pedro, neste caso, melhor assim, Pedro Lopes, João Pedro, muito obrigada aos dois e desejo-vos toda a glória.
Obrigado.